falar, doutor Paulo, para responder à indagação do senador Assis Burgato. Ou melhor, eu gostaria de fazer uma observação. A sugestão do senador Mocca, ela é pertinente. Nós vamos ouvir os três senadores que estão inscritos. O senador Jaime Campos vai também participar. E após as indagações dos senhores senadores, aí a quem foi endereçada as perguntas passarão a respondê-las. Uma palavra à senadora Ana Amélia.
Caro presidente Benedito de Lira, muito obrigada. Eu queria cumprimentar a iniciativa do senador Assis Burgato de ter proposto essa audiência pública, especialmente a todos que estão aqui convidados, que vieram a oferecer a sua contribuição valiosa com informações a respeito de um tema que é crucial para um país que deve produzir, espero que São Pedro ajude, 200 milhões de toneladas de grãos. É hoje, talvez, o maior exportador, o maior produtor de soja do mundo, superando até os Estados Unidos. Então, é um tema crucial para o motor da economia brasileira. É só olhar nossa balança comercial. Então, ignorar a necessidade de agilizar, facilitar a legalização dos agricultores em relação a isso. Foi muito oportuno que no jornal Valor Econômico de hoje, eu fico feliz que são três mulheres, não as conheço, três mulheres advogadas especialistas em direito ambiental. E elas escreveram um artigo de poucas linhas que eu vou transcrever, porque praticamente resume o que o senador Assis já falou, certamente que os demais senadores falaram. E eu acrescentaria apenas porque o Arquimedes falou da relação do Estado, do programa que vem fazendo, para um Estado como Rondônia, com 52 municípios na relação com o Estado, fica relativamente fácil fazer a interlocução. Mas para o meu estado, o Rio Grande do Sul, que tem quase 500 municípios, alguns pequenos que têm dificuldade de acesso à informação, de recursos, as prefeituras estão, eu digo, à míngua financeiramente falando, então fica mais difícil. E como o governo pode trabalhar para que isso aconteça? Porque todos querem a legalização. O problema, a indefinição, gera insegurança jurídica. E esse é o grave problema que nós estamos enfrentando hoje, caro Paulo Guilherme. Elas dizem o seguinte: ainda que previsto no novo Código Florestal, que vige há mais de um ano e meio, o Sistema Nacional Cadastro Ambiental Rural não foi implantado na maioria dos estados, o que vem gerando muita discussão e controvérsia acerca do tema, envolvendo juízes, promotores públicos, Ministério do Meio Ambiente e, sobretudo, os proprietários rurais. Criado pela Lei 12.651, de 2012, novo Código Florestal, o CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais que têm por finalidade integrar as informações ambientais das propriedades. O CAR integra o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, SINIMA, responsável pela gestão da informação ambiental. Por meio do CAR, os proprietários registram seus imóveis rurais perante o órgão ambiental competente, permitindo controle e fiscalização das normas ambientais. A lei não impôs claramente prazo para que o CAR fosse implantado. Contudo, dizem as advogadas, citadas já na abertura desta manifestação, determinou à União, aos Estados e ao Distrito Federal que no prazo de um ano, prorrogável somente uma vez, a contar da publicação da Lei 25/5/2012, vence dia 14 de maio de 2014. A segunda prorrogação. 14 de maio de 2014. É o que diz a lei. Implantassem o Programa de Regularização Ambiental, o PRAS. Entretanto, para que seja possível a adesão ao PRA, é condição sine qua non o imóvel ter cadastro no CAR. Uma coisa está casada à outra. Assim, subentende-se que o prazo foi indiretamente estabelecido, mas até agora não há implantação plena do CAR, nem prorrogação do prazo ou previsão para isso. Somente tem-se por certa a insegurança gerada pela morosidade do Poder Executivo em implantar o cadastro ambiental rural. Fato é que a averbação da reserva legal onera o proprietário rural, que está disposto a preservar a respectiva fração, mas não está mais obrigado a envidar recursos e esforços para tanto, até porque os órgãos ambientais tardam em aprovar projetos de localização das áreas para que possam ser averbadas. Repito, as autoras desse sucinto e preciso artigo sobre o tema que estamos discutindo são as doutoras Camila Gessner, Anissa Vieira e Mariane Chapo. São advogadas de direito ambiental no texto que está no Valor Econômico de hoje. Então, é a questão que eu deixo para todos aí, junto com a manifestação do senador Acero Gurgato, lembrando a questão dos municípios, porque sou uma senadora municipalista.
Com a palavra, o senador Valdemir Mocca. Vossa Excelência, que me estranha, senhores senadores, é que o Mocca é o cara mais competente nessa área rural.
É verdade.
E ele diz, em todos os momentos que se manifesta, que não é produtor rural. Imagine se fosse. Com a palavra, o senador Mo.
Mas quando eu digo que eu não sou produtor rural, é para que fique claro o quanto que é importante. Quer dizer, eu tenho dedicado o meu mandato a essa área, até porque a economia do Mato Grosso do Sul sempre dependeu e ainda depende basicamente da agricultura e da pecuária. Então, seria incoerência da minha parte, embora médico e professor, não defender a economia do meu Estado. Mas, senhor presidente, eu vou me dirigir a todos vocês, na pessoa do Paulo Guilherme Cabral, do Gilman, do Arquimedes, que dá uma grande contribuição, do João Cruz, da nossa da agricultura, cumprimentando meu companheiro das cooperativas, o Marco, que fez uma exposição, acho, muito, muito importante dentro desse contexto. Mas, senhor presidente, só para lembrar aqui, quando a gente discutiu o Código Florestal e esse artigo aí, né, a gente dizia, um ano, mas a briga que deu nisso. E aí vêm os caras que não estão aqui, aqueles carinhos que ficam achando, querendo penalizar o produtor rural, que o produtor que acaba com o meio ambiente, eu não vejo eles aqui. Agora, na hora de implantar, tudo aquilo que a gente falava acontece. Então, está aqui, vai vencer o prazo e nós sequer ainda temos a normatização. E o pior, não deram prazo para o governo fazer a normatização, mas já dá um prazo, né, para... Enquanto isso, o IBAMA e o Ministério Público dele multar o produtor rural. É isso é que a gente não consegue entender. É isso que eu não consigo entender. Quer dizer, é a principal mola propulsora da economia desse país. Será que não dá para a gente fazer assim? Vamos agilizar isso? Vamos chamar o Ministério da Agricultura? Vamos chamar o MDA e o Meio Ambiente? Vamos resolver isso? Vamos mandar essa normatização? Que só está precisando disso. Nos estados... Eles estão preparados, manda a normatização, e eu vou fazer aqui, tomara que não aconteça. Mas como tem estado que já tem, já está fazendo, como é que vai ser isso? Quer dizer, vai valer para um estado diferente do outro? Essa é uma preocupação, Paulo, que eu tenho. Quer dizer, teria que ter uma normatização valendo para todo mundo, ou pelo menos dizendo, os estados que já estão, porque o pessoal não vai perder esse trabalho. Não há com aí um ponto de conflito. E aqueles que estão aguardando porque não querem começar alguma coisa sem uma normatização oficial. É disso é que nós estamos falando. Agora, às vezes a minha forma de falar, parece que eu posso estar irritado. Não é. A gente se angustia porque você vê o dia a dia dos produtores. Eu quero aqui dizer o seguinte... A Isabela, a ministra, desculpe, mas ela foi fundamental, sabe? Eu sempre que posso faço elogio. Ela tentou estabelecer isso, e tinha conflito de toda a ordem. Nós fizemos um esforço aqui, a senadora Ana Amélia, a Ciro Gugassi foi relator. Vocês não têm ideia de quanto isso foi difícil. Chegar a um texto. Às vezes as pessoas mas esse texto aqui não ficou muito claro. Por que que não fica claro? Porque se você não cede aqui, não passa aquilo. Essa só é a razão. É, mas ficou impreciso. É porque se ficasse preciso, tinha gente de algum segmento que ficaria contestando. E às vezes a pessoa faz propositadamente, exatamente para deixar aquela brecha para depois ir lá penalizar alguém. Então, legislação é isso. É uma casa em que você discute até sair. Mas, objetivamente falando, aqui eu gostaria... Presidente Benedito, senadora Ana Amélia, Ciro, Jaime. Eu acho que nós tínhamos que, depois disso aqui, porque, veja bem, embora as pessoas estejam aqui com a maior boa vontade, mas falta autonomia. Qual que é a preocupação? Alguém, talvez o ministro Mercadante agora, que pode nos ajudar, até a nossa colega agora, a senadora Gleisi, que até há pouco tempo está na Casa Civil, nós tínhamos que ter um prazo assim. Você que é autor do... Um prazo, olha, meu Deus do céu, se isso vai vencer em maio, Ana Amélia, então nós temos que terminar isso daqui para o final de fevereiro. Quer dizer, o João, ao ministro Andrade, Antônio Andrade, ao ministro Pepe Vargas, vamos sentar e vamos definir isso, e vamos mandar essa normatização para os estados, porque é isso que falta. Porque sem isso não há como. E aí já vão começar a cobrar a adesão ao programa de regularização ambiental. E como que vai fazer a adesão se nós não temos ainda a normatização do cadastro rural? Então, mas eu disse, Vacir, quando do requerimento, a audiência é oportuna para isso, é uma cobrança. Tem que sair a normatização. O Gilmar foi preciso na sua fala. Ele representou, tenho certeza, aqui os produtores rurais, a angústia que está aqui, as cooperativas, Marco. Ela pode dar um grande auxílio, treinando gente. É claro que o técnico ambiental, nesse momento, ele vai querer cobrar mesmo. Claro, ele tem 200, 300 pedidos. Ele não dá conta de fazer, então ele cobra caro, porque ele tem uma demanda que tá aquecida. Agora, se a gente treinar várias pessoas, essa demanda vai cair e vai cair o preço. O fundamental é a gente cadastrar. Gente, o trabalho que deu para fazer o Código Florestal e esse cadastro e o programa são fundamentais, é a espinha dorsal do nosso Código Florestal. Né? Então, eu paro, eu não tenho pergunta, a minha sugestão é que o presidente Benedito marque uma na Casa Civil, a gente possa ir lá e dizer, olha, nós precisamos da definição, chama aí a agricultura, chama o desenvolvimento agrário e vê o que precisa modificar e vamos mandar essa normatização para os estados. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, senador Mocca, e vou pedir ao gabinete para formalizar uma audiência ao ministro Mercadante para que a comissão possa comparecer e discutir com ele exatamente o encaminhamento dos procedimentos regulares para que a gente possa ter a normatização. Nobre senador,
presidente, me permite?
Mário Magis, também gostaria de se manifestar.
Certamente.
A respeito do assunto, e Vossa Excelência terá a palavra.
Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos os convidados, os colegas. Desculpe o atraso de chegar na comissão, mas eu tinha outros compromissos no gabinete e, de certa forma, ouvi pela TV algumas considerações que foram feitas. Mas, como não acompanhei toda a audiência, não sei exatamente o que cada um falou, mas eu vou tentar aqui colocar uma situação que vem ocorrendo e gostaria da opinião daqueles que aqui colocaram seus pontos de vista, se... de fato, isso também ocorre em outros estados, ou só está acontecendo no estado de Mato Grosso, e eu acho que será uma pergunta mais direcionada ao Paulo, que é do Ministério do Meio Ambiente. Desde que nós começamos a discutir o Código Florestal, o novo código, que hoje já é lei, ficou determinado de que não... tipo assim, as situações que estavam consolidadas no campo, elas deveriam valer até ali, e nós não receberíamos... não seríamos fiscalizados ou seríamos multados por aquelas atividades até aquele momento em que o agricultor estava presente. Isso foi a grande tônica, né, senador Mocca, senador Assis, senador Jaime, que nós tentávamos proteger naquele momento o agricultor, a agricultura, e de qualquer tamanho, grande, pequeno, médio, e principalmente os pequenos, né, que estavam sempre em situações, se poderia dizer, mais irregular do que os grandes produtores. E principalmente mais no sul do país, no sul-sudeste, que a ocupação foi bem anterior que no centro-oeste, onde já se ocupou o terreno, e Rondônia também, dentro de novas regras e novas perspectivas. Então, para mim, isso era uma cláusula definida, pode dizer uma cláusula pétrea. Bom, muito bem, nós temos um momento e vamos até aqui, daqui nós vamos dar um tempo para que os produtores se regularizem, e aqueles que não chegarem na regularização no tempo previsto da lei, aí sim ele passará a ser multado, as sanções da lei, etc. Tal. Acontece que a demora para termos os instrumentos para fazermos as fiscalizações, as regularizações, para mim, elas estão ocorrendo dentro do tempo previsto. Quer dizer, não do previsto que nós colocamos, que já passou, mas na discussão, eu comentei com vários colegas, de que aquele prazo que estava sendo colocado na lei, ele era impossível de ser observado. Eu fiz no Mato Grosso um programa chamado MT Legal, discutido com toda a sociedade e diria que serviu muito de base para o que nós fizemos aqui no Código Florestal. E a discussão lá foi muito grande. E depois da decisão de fazer, nós também colocamos 2 anos e não conseguimos, somos mais 1 ano, mais 2 anos, porque as coisas são diferentes no campo do que a gente escreve no papel. Elas não acontecem na mesma velocidade. Tem N fatores que influenciam e eu sabia que aquele prazo ali colocado, ele não seria suficiente. Mas era uma negociação, tínhamos que aceitar aquilo, porque se fôssemos esticar mais a corda naquele negócio, a gente ia acabar não conseguindo avançar. Então, aceitamos o prazo, embora sabendo que esse prazo não seria suficiente, como não está sendo. Né? Então, até aí está tudo certo. Mas o que aconteceu? O IBAMA, e aí não sei se por vontade própria ou por determinação, ele criou uma força-tarefa e foi a campo. Foi a campo e bordoada em todo mundo. E olha, os números dizem por si. É só você pegar o número de propriedades embargadas que tem até o dia da aprovação da lei e o número das propriedades embargadas depois da aprovação da lei, você vai ver que, efetivamente, houve um trabalho dentro do IBAMA para se fazer isso. E nós temos hoje centenas e centenas ou milhares de propriedades embargadas com multas nos estados de Mato Grosso, acho que Rondônia tem também, Mato Grosso Sul também, enfim, é uma força-tarefa. O IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, obviamente são os dois juntos, criaram uma força-tarefa para ser uma arrecadadora. E mais, as multas que os superintendentes da região tinham a obrigação e o poder de trabalhar e aceitar ou negociar, ou enfim, levar adiante o processo, deles foram retirados esse poder e centralizou-se tudo em Brasília. Então, a multa hoje lá não se discute mais em Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Rondônia, vem discutir aqui. Então, nitidamente e claramente, montou-se um processo para achacar, essa palavra, achacar o produtor rural, que não estava legal, que ficou esperando o Código Florestal para vir para a regularidade. E eu não sei se não está acontecendo, como começou a acontecer no MT Legal. No momento em que o produtor se apresentava para regularizar, o Ministério Público pegava aquele papel e falou: ah, tu está dizendo que está ilegal, então agora pau em você. Não sei se não está acontecendo isso também no nosso Código Florestal. Enfim, eu queria fazer essa constatação, porque essa é a mais pura realidade que vem acontecendo na agricultura brasileira. Quer dizer, depois de 12 anos, de 15 anos de negociação de um Código Florestal, depois do grande trabalho que foi feito aqui, na relatoria ainda do Aldo, aqui depois do Jorge Viana, do senador Luiz Henrique, e depois na Câmara de novo, veto, vai e volta, é lamentável que órgão de governo atue contra uma política que foi definida pelo Congresso e que foi apoiada pelo governo. Não teve uma mudança nesse projeto aqui. que o Ministério do Meio Ambiente não participou. Não teve uma alteração que as ONGs não participaram. Brigamos em quase todas elas. Mas dizer que foi feito escondido, que, enfim, que foi passada a perna em alguém, negativo. Inclusive os mesmos, né? Os mesmos que a gente via na TV protestar ali na frente do Palácio do Planalto, eram os que estavam na reunião com a gente. Outra coisa ridícula, o cara vinha aqui, negociava, apertava, muitos eles ganharam, muitos perderam, e quando perdiam, iam protestar lá na rua. Quer dizer, que tipo de negociação é essa? É usar a imprensa, usar a mal ou a má informação que o setor da sociedade urbana tem, e todo mundo quer proteger o meio ambiente, eu também quero, mas produzir é necessário, né? Então, foi um jogo muito difícil, nós todos trabalhamos muito, e eu lamento muito, mas muito, muito mesmo, o que vem acontecendo no IBAMA e certamente com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu gostaria de ouvir, né, essas considerações, não sei se os colegas já passaram por esse tema, ou se querem reforçar aquilo que eu estou dizendo aqui, se é o que de fato vem ocorrendo em todo o Brasil. Muito obrigado.
Só para...
Com a palavra o senador Assis Brugato.
De fato, esse é o assunto que nós estávamos debatendo aqui, senador Bleno Maggi, é essa preocupação do IBAMA. E quem tem mais interesse em preservar é o agricultor. Ele sabe muito bem que precisa da água, de uma água de boa qualidade, precisa do seu capão de mato para ter um socorro nas horas que precisa, com relação até a equipamentos manuais para a sua propriedade. Então, ninguém mais interessado em preservar do que o próprio agricultor. E ele está demonstrando isso na vontade de fazer o carro. Está bem demonstrado isso. E falta, claro, uma ação do governo, que não depende mais do Congresso Nacional, que é essa normatização. Só para contribuir, presidente.
Jaime Campos.
Obrigado, senhor presidente. Senador Benito Lira, em seu nome, saúde e cumprimento os demais membros que compõem esta seleta mesa de autoridades aqui presente, demais colegas senadores. Olha, eu acho que foi muito proveitosa esta audiência, na medida que os senhores senadores tiveram já a oportunidade de dirigir aos senhores e, sobretudo, externar as nossas opiniões, que tem muito a ver, naturalmente, com a política ambiental de nosso país. O Braga foi muito feliz nas suas observações, o Moca, o Alcir e a própria valorosa companheira senadora Ana Amélia. Todavia, as coisas, meu caro amigo Paulo, ela passa a ser mais complicada do que você imagina. Nós discutimos um Código Florestal aqui, acho que um ano e tatareca, se não me falha a memória. Debates e mais debates, audiências e mais audiências. Entretanto, aprovamos. Lamentavelmente, aquilo que foi escrito, aprovado, não está prevalecendo. As coisas estão ficando pior, a emenda do que o soneto. O que o Braulio disse é pura realidade, o próprio senhor Gugás. Todavia, eu imagino quando você fala em carro, eu queria indagar o senhor, de forma bem clara, de que é interesse do MMA. Quero saber se está sendo alocado recurso para as secretarias de meio ambiente, na medida que eu imagino que tem que ser para regularizar, ou seja, para dar uma situação de tranquilidade do produtor rural, ela precisa estar com o carro na mão. Mas as secretarias de meio ambiente, a maioria do nosso país, ela não tem estrutura, né, para atender a demanda, sobretudo num estado como o Mato Grosso, que temos lá alguns milhares de produtores pequeno, médio, grande, e a estrutura ela é insuficiente para atender toda uma demanda que está lá, e os prazos estão exaurindo, e com isso o produtor rural está sendo penalizado. Uma indagação de forma mais concreta e direta, eu pergunto, o MMA vai locar recursos para os estados, ou vai pelo menos treinar, fazer uma parceria que possa melhorar o bom andamento dos trabalhos que ele tem que proporcionar àqueles que, naturalmente, dependem dessa documentação, dessa regularização. Pelo fato de que eu estou andando no meu estado lá, sobretudo no interior, que eu sou o homem mais interiorano, em que pese moro na Grande Cuiabá, fui prefeito 3 mandatos de Vaza Grande, fui governador do meu estado, sou senador da República. Eu vejo as dificuldades. Quando o doutor Guilherme diz aqui, hoje é uma máfia, sobretudo aqueles que prestam serviço de técnicos nos órgãos, que é o caso da Secretaria do Meio Ambiente, que não anda. A cada dia ele está onerando mais o pequeno produtor. E, sobretudo, eu tive esse dia, Braga, uma comissão de Cotriguaçu comigo, um cidadão deslocou já, não um cidadão, vários, 18 vezes lá de Cotriguaçu. Cotriguaçu, Cuiabá, sabe quantos quilômetros dá, Paulo? 1.260 quilômetros, batendo a carroceria. Quando chega em Cuiabá, já chega apenas a... só o chassi do carro.